São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro de 2021, Dia Nacional da Fotografia.
Essa edição 13.475 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença nesta sexta-feira, mas o calor e o tempo abafado vai provocar nebulosidade com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em pontos isolados. Temperatura continua em elevação, agora 28 graus. O país ultrapassa a marca de 200 mil mortes por Covid.
O INSS avalia adiar de novo prova de vida.
Estudantes pedem novo adiamento do Enem. O MEC nega.
Após mudança, 280 mil pede isenção do IPVA.
Medo do desemprego cresceu em dezembro no país.
E o comércio logístico de Monte Alto ficará aberto amanhã até às 16 horas.
Hoje, mais 6 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E para as famílias cadastradas no programa Viva Leite, dá tempo ainda para você retirar os 2 litros de leite. É a primeira entrega de 2021, que vai até o dia 29. Hoje, 2 litros, as famílias já sabem os locais e os horários que precisam retirar 2 litros de leite para os filhos.
O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, participou da live de ontem do presidente Bolsonaro e disse que o prazo para a imunização de 50% das pessoas dos grupos de risco da Covid-19 é até junho. O restante dessa parcela da população receberá a aplicação de vacinas até dezembro deste ano, com margem extra de 4 meses. O prazo foi dado após o ministro participar de entrevista coletiva que deu detalhes sobre a medida provisória do governo federal que possibilita a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logísticas. O ministro anunciou a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que precisa ainda entender quais serão os critérios de distribuição do imunizante. Falando em João Dória, fará pronunciamento hoje, né, Moreira?
Isso mesmo, para saber em que fase vai ficar o estado de São Paulo. Nós estamos na fase amarela. Se vão para laranja, se vão para vermelha, como que faz? Vamos aguardar o pronunciamento do governador João Dória para saber aí como que fica a classificação no estado de São Paulo. E nós temos aqui oportunidades de emprego, é linha de produção para homens, tem várias vagas. Os interessados devem levar o currículo e a carteira de trabalho no PAT. O PAT é o posto de atendimento ao trabalhador. O PAT fica na rua Nhonhô Livramento, 983, ali no antigo laticínio, naquela esquina, aquele prédio bonito, lá é o ganha-tempo municipal. Procure a sala do PAT, entregue o seu currículo e a carteira profissional. É para a linha de produção, vagas para homens.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Isso foi na manhã de hoje. A agência pretende fazer análise do uso emergencial em até 10 dias. Pedido foi feito durante reunião virtual por causa da pandemia, às 9h34, segundo o Instituto Butantan. A Anvisa diz que já iniciou a triagem da documentação que foi entregue.
Boletim de ontem, trazendo os números do coronavírus aqui no município de Monte Alto. Até o momento, com 3.344 notificações. Número total de suspeitos de Covid registrado até o momento. 1.681 pacientes receberam resultados negativos. 1.616 pacientes receberam resultados positivos. 1.476 pacientes já foram curados da Covid no município de Monte Alto. E até ontem, 46 óbitos confirmados com o Covid, mas infelizmente vai aumentar esse número. Nós estamos com 47 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI e 46 no isolamento domiciliar. 94 pacientes em tratamento. 13 estão na UTI. Um está na enfermaria e 90 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos exclusivo para a Covid, na UTI nós temos 14 leitos, 7 estão ocupados e 7 estão livres, já com 50%, hein? Em termos de leitos exclusivos para a Covid na enfermaria, temos 22 leitos, 1 está ocupado e 21 estão livres. Estão internados na UTI 3 pacientes de Monte Alto e 1 de Vista Alegre do Alto. Estão internados na UTI com suspeita de Covid 1 paciente de Monte Alto, 1 paciente de Pitangueiras e 1 paciente de Jardinópolis. Disque Covid 3241-1023.
Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a União não pode requisitar seringas e agulhas contratadas pelo Estado de São Paulo para vacinação contra a Covid-19. Ele defendeu o plano estadual de imunização do governador João Dória. Estabeleceu uma multa que pode ser aplicada se esses materiais não forem devolvidos. Não há confirmação de que eles foram entregues.
E nós tivemos ontem duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ceará jogou em casa, mas perdeu para o Internacional por 2-0. Atlético de Goiás e Vasco ficaram no 0-0. Amanhã começa a 29ª rodada da Série A. 3 partidas amanhã. Às 19h, tem Sport Palmeiras, Coritiba e Atlético do Paraná. E às 21h, tem Fortaleza e Grêmio.
11h07:30.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Sabinhado. São 18 carros, 1 por cidade. E no Sabinhado, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Leite Longa Vida Italac, 1 litro, R$2,95. Patinho, quilo, R$29,80. Café, 3 corações, 500 gramas, R$8,48. No cartão Sabenhago, R$7,98. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Mussarela Italac, peça o pedaço, quilo, R$27,70. Feijão Carioca Caminho, 1 quilo, no Sabe Ganhe, só R$5,95.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Sabenhago. Tá esperando o quê?
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Lorenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16997675233.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas.
Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Ciara quer se ver, sempre convence.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Fone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preço Baixo.
Ofertas dessa sexta-feira: coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão quilo com cartão Amarelinha, pague apenas 4,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, 14,99. Leite condensado integral moça Nestlé lata 395 gramas, 4,98. Sabonete adulto Johnson 85 gramas com cartão Amarelinha, pague apenas 99 centavos. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha Preço Baixo.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas mais 12 minutos e as equipes hoje estão recolhendo galhos no centro da cidade, porque no centro da cidade recolhe todos os dias. Mais no Jardim Alvorada, no Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Vale dos Sonhos, Jardim Centenário, no Jardim Paulista 1 e Jardim Paulista 2. As equipes estão passando também em alguns bairros que ainda não deu tempo de recolher todos os galhos. Mas esse é o cronograma. E vou repetir. Hoje, então, as equipes estão recolhendo galhos no centro, no Jardim Alvorada, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Vale dos Sonhos, Jardim Centenário, Jardim Paulista 1 e Jardim Paulista 2.
O Ministério da Educação liberou consulta de bolsas disponíveis no programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2021. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. As inscrições abrem na próxima terça-feira e se encerram às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro, a primeira chamada, e 1º de fevereiro, segunda chamada. Os interessados em saber quais bolsas estão disponíveis poderão entrar no site oficial do ProUni.
E o comércio lojista amanhã ficará aberto até às 4 da tarde. Sempre ao sábado, após o pagamento, o comércio lojista de Monte Alto estende um pouquinho mais o horário de atendimento. Então amanhã, dia 9, sábado, o comércio lojista de Monte Alto ficará aberto até às 16 horas.
O setor industrial brasileiro seguiu em expansão na metade do quarto trimestre, com destaque para o salto na produção de bens de capital em novembro, chegando ao sétimo mês seguido de ganhos. Em novembro, a produção industrial brasileira registrou alta de 1,2% na comparação com o mês anterior. É o que mostram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado ficou pouco abaixo da expectativa em pesquisa de avanço de 1,3%.
Nós conversamos outra vez, mandando informações a respeito de correspondências, que moradores do Vale Verde reclamaram que eles também não recebem as correspondências. O Correio alegou, é claro, que de fato ainda não recebeu nenhum documento da prefeitura que tem que informar, né, o nome das ruas, os números do Vale Verde. Isso é fácil, inclusive pela manhã conversei com o vereador Murilo Giacomo. É fácil encaminhar esse documento para a agência dos Correios, para que os Correios possam também fazer entregas das correspondências. Praticamente 99% estão sendo atendidos pelo Correio. Falta aquele Real Parque, que assim que receber a documentação, também os moradores estarão recebendo as correspondências.
Aliados veem preferência de Bolsonaro por DEM no Senado, MDB cobra neutralidade. O governo do presidente Bolsonaro tem dito oficialmente que não irá interferir na disputa do Senado, diferentemente do que fez na Câmara. Mas, nos bastidores, assessores presidenciais afirmam que a preferência do presidente é pelo candidato de Davi Alcolumbre, o senador Rodrigo Pacheco. O MDB, maior bancada do Senado, cobra neutralidade do presidente. Hoje, Bolsonaro tem reunião com o senador Fernando Bezerra para discutir o assunto. Bezerra é líder do governo no Senado e um dos candidatos do MDB na disputa pelo comando da casa.
Nós sempre falamos de um problema que nós temos em Monte Alto, que são moradores de ruas, alguns que ficam nos cruzamentos pedindo esmola, pedindo ajuda. E ontem nós recebemos aqui a diretora da assistência social, a Sônia Lampa, junto com a secretária municipal da segurança, doutora Regina. Eles estão elaborando um projeto para tentar solucionar. No levantamento que a assistência tem, 90% são moradores da cidade de Monte Alto. E temos alguns que são de outras cidades. E algumas mulheres também de Monte Alto que estão vivendo essa vida na rua, perambulando para lá e para cá. E praticamente todos eles têm famílias. Então, junto com a assistência social, guarda municipal, estão realizando aí um trabalho para tentar solucionar essas pessoas que preferem viver desta maneira. Porque a lei obriga você a dar toda assistência para eles. Só que em troca, não tem nada. Em troca, eles não estão tendo nada, somente estão incentivando ele a levar essa vida. E eles estão pedindo, por favor, para ninguém dar esmola, dinheiro, porque o dinheiro acaba mantendo o vício deles. Alguns são doentes, são alcoólatras, outros são dependentes químicos, precisam de cuidado médico, sim, precisam de recuperação. O dinheiro sustenta o vício, porque eles recebem marmitex. Eles têm banho, têm cama, têm café da manhã e têm jantar também, além do almoço, que eu falo da Marmitex. Então, se você, eu sei que muitas vezes dói no coração, as pessoas ficam mostrando se você tem uma moedinha ou não. Não dá moeda. Você está ajudando aquele rapaz, está ajudando também a nossa população. Com isso, vai tentar solucionar, não 100%, não vai acabar, mas vai tentar diminuir.
O número de pedidos de seguro-desemprego subiu 1,9% em 2020 e atingiu 6 milhões e 700 mil brasileiros, antes 6 milhões e 600 mil que solicitaram benefício no ano de 2019. Os dados são da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Para analistas, o crescimento no ano passado se deve à crise econômica nas empresas durante a pandemia de Covid-19. Mesmo com o crescimento em 2020, a quantidade de solicitações em dezembro caiu 4,9% se comparado ao mês anterior.
Um outro assunto que nós vamos falar com a secretária da Segurança Municipal, doutora Regina, na próxima entrevista, semana que vem ela estará aqui, vamos falar sobre o trânsito de Monte Alto, Paulo. Precisamos disciplinar o trânsito em Monte Alto. E o trânsito em Monte Alto é municipalizado. A cidade que é responsável. E a guarda municipal pode agir trabalhando no trânsito em Monte Alto, porque tem guardas preparados para isso, porque passaram por cursos também. Nós temos alguns motociclistas que eles vêm pela direita, vêm pela esquerda, fazem zigue-zague, não respeitam semáforo, tudo bem. Ciclistas. Também, motos com escapamento aberto, tudo isso. Precisamos disciplinar e tentar resolver também esse problema do trânsito na nossa cidade.
A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira vai impedir a campanha de vacinação divulgada pelo governo de São Paulo. Isso porque, segundo Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, a medida do governo federal determina que a vacinação ocorra de forma simultânea em todo o país. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também afirmou ontem que não serão permitidos planos estaduais e municipais de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios do SUS são integralidade, universalidade e equidade de recursos para a saúde. Durante a live de ontem do presidente, Pazuello afirmou que a campanha de vacinação deve começar no início de março, no máximo, mas a previsão mais otimista é que seja possível começar em 20 de janeiro.
Bom, nós teremos aí, será que a decisão da Copa do Brasil vai ser adiada? Porque todos estão sabendo, olha, Palmeiras tem tudo para disputar o título mundial, hein, Paulo?
Pois é, com bastante esperança, né?
Olha. Não tem sim, tá? E pode pintar o primeiro mundial do Verdão. E pode ter mudança na final da Copa do Brasil.
Segundo o técnico Renato Gaúcho, que foi informado por dirigentes do Grêmio, há uma previsão de datas para a final da Copa do Brasil, caso o Palmeiras vença a Taça Libertadores na decisão do dia 30 de janeiro no Maracanã e tenha que deixar o Brasil para jogar o Mundial de Clubes no Catar, que será realizado entre os dias 1º e 12 de fevereiro. Caso isso ocorra, a final entre os dois clubes pode ocorrer em 28 de fevereiro e 3 de março.
Ofertas dessa sexta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão quilo com cartão amarelinha pague apenas 4,49. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos 14,99. Leite condensado integral Monster Nestlé lata 395 gramas 4,98. Sabonete adulto Johnson's 85 gramas com cartão amarelinha pague apenas 99 centavos. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Melancia, R$10 a peça. Banana nanica, R$3,50 o quilo. Batata, R$3,99 o quilo. Tomate, R$3,20 o quilo. Alho, R$1,10 cada 100 gramas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Pupi Pic pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Sabinhado.
São 18 carros, um por cidade. E no Sabe em Água, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Arroz Pop 5 quilos, R$19,90. No cartão Sabe em Água, R$18,90. Coxa e sobrecoxa congelada Big Frango Quilo. No Sabe Ganhe, só R$6,80. Óleo de soja Concorde, 900ml, R$6,45. Fraldinha Frigoi, peça inteira quilo. No Sabe Ganhe, só R$28,80.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Sabe em Água. Tá esperando o quê?
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Ocorrência em destaque no plantão policial: uma ocorrência de roubo aconteceu em frente ao número 100 da rua Tiradentes. Isso foi no dia 6, portanto, na quarta-feira à noite, quando uma jovem estava retornando do trabalho. Ela estava a pé e foi abordada por 5 elementos não identificados, que, mediante ameaça e simulando estar armado, um deles acabou levando os documentos da Gabriela Salomão Lopes, cartão da poupança Bradesco, perfumes, celular e uma quantia em dinheiro.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
São 11 horas 26 minutos e 30 segundos. Produção de veículos no Brasil caiu 31,6% em 2020, segundo dados divulgados hoje pela Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes. Resultado é o pior desde 2003. De acordo com a associação, foram produzidos 2.014.055 automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus durante o último ano, contra 2.944.988 no ano anterior. Considerando o último mês de dezembro, foram produzidas 209.296 unidades.
Não espera chegar o boleto de IPVA, não, né?
Agora não, vem mais, não, hein? Nada disso. Pega teu documento, Renavan, tudo, vai numa agência bancária, terminal eletrônico ou aplicativo e faz o pagamento.
Sabe por quê? Ontem já venceu.
Venceu.
Começou. Final de placa 1. A primeira, a parcela única, cota única com desconto de 3%, ou a primeira parcela. Veículos com final de placa 1, o vencimento foi ontem. Agora, você pode pagar também em cota única em fevereiro, no dia 9 de fevereiro, mas sem o desconto de 3%. Hoje, dia 2, está vencendo o IPVA para veículos com final de placa 2. Hoje, 8 de janeiro, final de placa 2, está vencendo hoje. Você pode pagar a cota única com desconto de 3% ou a primeira parcela. Final de placa 3, na segunda-feira, dia 11 de janeiro. Final 4, no dia 12. Final 5, no dia 13. Final 6, no dia 14. Final 7, no dia 15. Final 8, no dia 18. Final 9, no dia 19. E final 0, no dia 20 de janeiro. Isso é IPVA. O licenciamento começa agora. Final de placa 1 para licenciamento vai até o dia 30 de abril. Final 2, até 31 de maio. Final 3, 30 de junho. Final 4, 30 de julho. Os finais 5 e 6, até 31 de agosto. Final 7, para licenciamento, hein? Final 7, até 30 de setembro. Final 8, até 29 de outubro. Final 9, até 30 de novembro. E final 0, até 30 de dezembro. Você pega o Renavan, pode ir no banco, lá você faz o pagamento. Porque agora não vem mais boleto para você pagar o seu IPVA. Nós sabemos que é início da administração, Maria Helena e Dr. Joaquim. Mas os problemas são antigos e continuam. Nós continuamos aqui recebendo reclamações dos nossos amigos a respeito do nosso cemitério. Lá alguns ciclistas, eles cortam Eles cortam. Por exemplo, entra aqui pela rua 7 de setembro, passa aí no Jardim Santana. Eles cortam pelo meio do cemitério, além de ciclistas, motos também estão fazendo isso. Outro assunto que nós vamos falar com a doutora Regina também. Fala aí com o comandante Miranda, já sabe disso. Esse problema vem. Eles passam por dentro do cemitério para cortar caminho. Agora, durante a semana não fica fechado os portões nas laterais? Fica fechado os portões laterais. É só entra pelo portão da Jeremias. Porque para eles cortarem, tem que ter o portão aberto. Sempre foi assim. A não ser se como é que está funcionando hoje. Só um portão. Só o portão aqui da Jeremias. Agora, se deixar um portão da lateral aberto, eles entram mesmo pela 7 de setembro e vai sair lá no Jardim Santana. Isso daí. Tem outro portão? Fica aberto também? Da Floriano Peixoto? Fica aberto aquele portão? O que está errado? Não é só um portão? Por isso que estão fazendo isso. Agora, portão principal. É ali pela Jeremias e Paulo Eduardo. Senão eles cortam bicicletas e motos. Estão recebendo agora. 11h24 que nós recebemos essa reivindicação. São pessoas até que trabalham, porque nós temos várias famílias que trabalham na limpeza de jazigos. E são testemunhas. Toda hora passam bicicletas, motos por dentro do nosso cemitério.
A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança, tem atraído cada vez mais o interesse dos brasileiros. No ano passado, os investidores depositaram 166 bilhões 310 milhões de reais a mais do que retiraram da aplicação. O resultado é o maior já registrado para o ano desde o início da série histórica em 1995.
Outra pergunta, estamos em dúvida. Até que horário bares, lanchonetes, pizzarias, restaurante podem funcionar? Até a meia-noite. Até a meia-noite eles podem funcionar. Esse é o decreto que estava em vigor. Até a meia-noite, a vigilância sanitária, inclusive nos finais de semana, né, passando, fazendo vistoria, sim. Agora, você pode ligar na Guarda Municipal 153. Muitas vezes, a guarda não vai imediatamente atender a sua reivindicação, porque está atendendo outras ocorrências também. Mas é até meia-noite. Agora vamos aguardar o pronunciamento do governador Doria agora, depois aguardar também o pronunciamento da prefeita Maria Helena a respeito do funcionamento no município de Monte Alto.
O prefeito de Manaus, capital do Amazonas, Davi Almeida, afirmou hoje que serão construídas 22 mil sepulturas verticais no cemitério do Tarumã, em Manaus. A medida teria, segundo ele, o objetivo de evitar que a cidade sofra um colapso no sistema funerário. O movimento nos cemitérios aumentou com o novo pico de casos de Covid-19. Ontem foram 1.706 novos casos e 46 mortes provocadas pela doença. O prefeito de Manaus afirmou ainda que vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para discutir a abertura de cemitérios particulares e um ossuário. O Brasil atingiu a marca trágica de 200 mil vidas perdidas pelo coronavírus e, apesar da expectativa pela chegada da vacina ao país, epidemiologistas e médicos na linha de frente temem uma explosão de casos após as festas de fim de ano.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós estamos recebendo o secretário da Administração Municipal, o Luiz Felipe Nunes, está aqui conosco, acompanhando também do diretor da Cultura de Monte Alto, o professor Tiago Colatrello, que está aqui conosco também. Ô Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia ao Paulo, que acabou de nos brindar aqui com a sua voz, né, na leitura, mais uma leitura preocupante da questão da Covid, né? 200 mil perdas e a gente convivendo na medida do possível nesse cenário, e um cenário que mudou tudo, né, João? Até mesmo o processo eleitoral, e muda também o período de transição, então a gente teve menos tempo aí para se organizar, mas estamos trabalhando diuturnamente desde o dia 16 de novembro para servir o melhor possível à população.
Tá certo. Diretor de Cultura, o Tiago, sendo apresentado, né, pela administração, grande maestro também, grande ator, diretor de teatro. Tiago Colatrello, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos.
É um prazer estar vindo aqui. Já vim várias vezes, que a gente já conversou.
Muitas vezes.
Mas agora de um outro modo, trabalhando com a cultura da cidade. Estou muito feliz pelo convite, pela Marilena, o Felipe, que na realidade me fez essa proposta também. Estou muito feliz de estar ingressando nessa nova jornada.
E como que começaram os trabalhos lá no Centro Cívico?
Então, João, na realidade eu estou começando a ver o que a gente já tinha de projeto em andamento, deixando esses projetos já para estar dando continuidade neles, claro. Está vindo algumas novas ideias, já estou tentando trazer algumas coisas um pouco mais voltadas para projetos, principalmente, né? Que a cultura com projetos funciona muito bem. E aí esperando realmente a questão do Covid, porque por enquanto está tudo meio que parado, nós não conseguimos dar seguimento nesses projetos, que tem que ter encontro, são grupos, são crianças, adolescentes que vão estar trabalhando lá dentro. Então acaba sendo um pouco mais complicado, mas já estamos deixando tudo em ordem, assim que puder voltar, pelo menos a cultura está trabalhando.
Você também que é o rei dos palcos, sempre se apresenta nos nossos palcos. Como que você analisa a construção da concha acústica ali no Centro Cívico?
A concha acústica ali, ela vai ser um coringa muito grande para a gente.
Vai ser um ponto de encontro?
Bem provável, a ideia realmente seria essa. Dá para ter grandes apresentações ali dentro.
Grandes apresentações.
E outra, João, eu falo assim, às vezes a gente, não só para apresentação, eu falo para uso durante o dia, sabe? A gente poder estar tendo algumas aulas, alguns ensaios. Às vezes à noite, eu mesmo trabalhava com o coro, né? Eu tinha o coral dentro pelo conservatório. E a gente sempre sofria, às vezes, com alguns lugares para ensaio.
Grupo de danças, por exemplo.
Grupo de danças, com certeza, que nem as meninas que eu via, os meninos ensaiavam do lado do obelisco ali em cima.
Isso.
Agora, consequentemente, eles têm o palco da concha para poder ensaiar. Então, é um espaço a mais, visando não apenas a parte das apresentações, que é óbvio que vai estar funcionando muito bem, tem toda a visão do estacionamento ali, que cabe um público muito legal e grande. Então, consequentemente, vai estar sendo servido, tendo uma serventia também durante o dia, né?
Claro. A construção da lanchonete.
Essa parte, João, na realidade, ela vai ser iniciada ainda. Agora está sendo feita a reforma da biblioteca, que a gente está até acompanhando. Eu entrei agora, né, dia segunda-feira. Então, estou acompanhando essa parte, me inteirando, porque essa obra, quem está realizando, na realidade, é o turismo. Então, eu estou conversando com o Renan, que é ele que está à frente disso daí. Então, até marcamos uma reunião para poder ver como vai funcionar, como vai ficar essa implantação dessa lanchonete, o espaço que ela vai ocupar ali dentro, e se já vai ter alguma coisa que eu tenho que resolver, né, perante, tá na minha pasta ali. Então, assim, tá começando a ver, já estamos correndo também atrás da reforma do conservatório, que é uma parte preocupante, que a gente tem que estar dando início nessa parte da obra. Então tô começando a pegar essa frente agora.
Mas é mais uma reivindicação e uma boa opção para os visitantes depois.
Com certeza.
A lanchonete, o pessoal já pode ficar mais à vontade lá, né, Tiago?
Sim, inclusive.
Tá ficando ainda mais perfeito aquele Centro Cívico.
Sim, com certeza, João. E ainda estou vendo com o Felipe, nós já comecei a dar uma estudada nessa reformulação da biblioteca, não a só a reforma da biblioteca, mas pensando numa reformulação futura, transformando a nossa biblioteca simples numa biblioteca viva.
Que legal.
Então, essa biblioteca viva tem uma interação, você pode, aí eu vou estar ligando como essa parte dessa lanchonete, que depois nós vamos ver até o nome, como vai ficar, né, que vai estar, ela vai estar do lado da biblioteca.
Lá.
Então a gente está tentando trazer algumas coisas novas também para isso daí, que ela vai estar acoplada à biblioteca, para transformar essa biblioteca viva.
Aproveitando aqui, eu quero falar com o Felipe, a obra lá da reforma do conservatório, Felipe.
Pois é, a gente, se tivesse tido a oportunidade de pegar um pouco antes da execução, pediria que começasse pelo conservatório, né? O conservatório é aquele anexo novo que foi construído na gestão da prefeita Silva Meira. Ele ali, porque a base, o sustentáculo do conservatório, o original, ali, ele é bem firme, né, a fundação. A questão são das novas salas que descolaram ali, né, ficou uma coisa meio complicada. E a gente gostaria que fosse primeiro. Então, como começou já na biblioteca, depois a gente quer uma atenção especial para o conservatório, porque ele precisa voltar para lá, né, João? No plano de tornar aquele espaço um espaço de ocupação das pessoas, dos artistas, mas também quem vai lá assistir, trazendo realmente ações com mais regularidade, aproveitando os projetos agora com a concha acústica, usando também do artefato das lives para atrair o pessoal para aquele espaço, o conservatório é essencial que ali retorne. O conservatório não é só o estrutural que vai haver uma reforma, tem uma discussão ampla entre cultura e educação também, né, no sentido de regularizar algumas situações, de otimizar também a gestão interna junto com a GI, que vai permanecer lá, né, como diretora ali do conservatório, coordenadora, né,
coordenadora,
né, como coordenadora do conservatório, a Gislaine. Então, também há esse diálogo bem próximo com a RECA, para não só estruturar a parte física, que é com verba do MIT, do turismo, mas como também internamente alguns ajustes bastante interessantes que vão também dar mais força ao conservatório.
É, porque o conservatório agora já passou, né, para a Secretaria da Educação. Tem outra parte que é o turismo, a Secretaria de Turismo, né?
É, a Secretaria de Turismo, ela está vindo, João, ela entrou com a verba para a reforma, mas quem ele está no espaço da cultura, que na realidade houve uma reunião entre eu e a RECA, e assim, a RECA, o conservatório é da educação, então toda a parte burocrática se reporta à educação, mas a parte artística, ela vai ficar dividida entre a educação e a cultura, né? A gente não tem como separar isso. O conservatório, ele também é cultural.
É claro.
Então ele vai trabalhar com essas duas partes. Então foi muito bacana. A RECA foi extremamente receptiva, ela conversou com a gente. E a RECA, não sei se você sabe, João, ela foi a primeira professora de teoria do conservatório. A RECA, quando o conservatório abriu, ela foi a primeira professora de teoria musical. Então ela também já foi uma professora do conservatório. Então ela está dando uma atenção para a gente lá, que eu só tenho a agradecer.
Ela tem carinho por tudo, a educação.
Sim, a RECA, né? É um amor.
Está no coração. Quero aproveitar e falar outro assunto com o Felipe também, que eu sei que você participou das duas reuniões aqui no gabinete da prefeita e ontem na Câmara Municipal, para solucionar o problema da coleta do lixo, não é isso, Felipe?
Exatamente, todos os vereadores se fizeram presentes, né? Apenas a Tânia, que tem no horário de trabalho dela ali, né, que não pôde estar, mas estava ali representada, né, o próprio Mauro, eles estão ali formando uma frente para ter uma atenção especial para a causa animal, né? Então foi ele passa para ela também a situação de saúde pública, né, que é a questão do lixo. O Jefferson Souza, que é lá de Belo Horizonte, que é o coordenador das 14 cidades aqui do estado de São Paulo, que faz a coleta do lixo, a empresa trabalha na coleta do lixo, esteve lá. Todos os vereadores presentes colocaram a sua posição, né, a questão justamente do serviço, de entender os serviços. Teve colaborações muito interessantes, porque uma discussão, será que dois caminhões dá, João? Será que não dá? Então, pela capacidade dos caminhões, dá. Se você colocar o número o peso, a massa de lixo que cada cidadão faz, cada pessoa, que está em torno de 800 a 1 quilo, que cada cidadão emite por dia. Então, a gente tem lá 50 toneladas de lixo em Monte Alto. Os caminhões dão conta das 50? Dão. Então, que é um pouco menos de 50 toneladas. Então, eles dão conta? Dão. Então, qual era a grande questão? São os coletores, né? Então, de se pensar, quando for fazer, aumentar o número de coletores, a cobrança da população em cima do uso de EPIs, de uniformes desses coletores. Então, o Jefferson da empresa disse, não, a gente dá, mas não quer usar, não. Não é quer ou não quer, né? Tem que usar.
Sobre o chorume.
O chorume que o caminhão teve, ele chocou-se, né? Teve um choque e a caixa de coletora do chorume deu uma amassada lá e estava vazando. Precisa ser resolvido urgentemente. A população até entendeu, né, João? O pessoal às vezes lava a rua lá e tal, mas não tem que fazer isso, né? Ele não pode vazar o chorume. O caminhão, em tese, tem eles têm a data dele, que no máximo 10 anos de uso, eles estão dentro dessa faixa, estão regularizados, né? Eles têm a caixa coletora de chorume, que precisa ser consertada. Então a gente pediu o quê? Uma maior... Porque a cidade mais próxima que ele tem de manutenção é Itapetininga. Então a gente pediu um pouco mais de celeridade, não pode parar. A surpresa positiva, uma surpresa não, mas uma informação avaliada positivamente, quando a gente postou a primeira matéria na fanpage, na página da prefeitura, foi que houve atraso, né? Então o Cosmo mesmo, que tem entre um dia e outro de coleta, como faltou um dia, chegou a ficar 6 dias ali,
6 dias,
sem ter a coleta, mas muitos bairros se manifestaram na fanpage, eu li lá pro pessoal, tá? Nossa, quem puder ver na fanpage lá, que bairros que estavam regular, não, aqui não aconteceu nada. Então tinha lá o Bom Retiro, tinha Alvorada, tinha Vera Cruz, aqui tá ok, aqui tá ok, aqui tá ok. Então também deu para ter uma ideia do mapeamento de do lugar dos setores que faltaram. E também lugares como San Remo, que ela passa duas vezes a coleta no setor, e a gente pediu que seja três, como acontece na grande maioria dos locais. Vila do Campestre está ok também, enfim, alguns setores não foram afetados. Mas aqueles que foram, então, os vereadores também cobraram para trazer essa satisfação à população. A gente tem o material lá em vídeo, como são vários, né, João? Mas a gente ainda quer divulgar a opinião também dos vereadores que participaram deste processo. Esse processo da qualidade do serviço cabe à Câmara fiscalizar, né, óbvio. Então, por isso que é muito importante eles estarem juntos. E a questão de revisão de contrato, tal, que é uma questão do Executivo, a gente vai ver, o contrato tem vigência até março, então a gente vai ver se é aditivo, se vai mudar alguma coisa. O valor é R$ 83.500 por mês, então a gente tem que ver também nos costos públicos, né, se a gente mantém esse valor, se aumenta, se diminui, mas o serviço tem que ser bem feito também, né, não adianta você ter uma economia e o serviço vir a faltar.
Nós estamos aqui com orientação para a equipe. Estão fazendo a limpeza e capinação na Ayrton Senna, avenida que vai para o Campestre. Ali no canteiro fizeram toda a limpeza, mas eles vão deixando aqueles montes de grama. Tem que recolher no mesmo dia, porque chove, você já viu. E pararam também na metade do serviço. Você sabe por quê? Qual foi o motivo ou não?
A gente pode contratar o Juliano, o pessoal, para saber. Eu não sei não, João. Sei que foi pedido, eles estavam fazendo. Então
estão fazendo, precisa... isso que a gente passa por lá todo dia.
E lá, inclusive, na Avenida do Campestre, teve algumas reivindicações populares também sobre os carros parados ali. O pessoal que vai à conveniência, que vai também ali, a parte noturna lá, né? Que ali não tem muito lugar para parar o carro, até ficam preocupados dentro da pista. Então, se os dois lados são ocupados, tem que tomar cuidado com aquele trajeto.
Também.
Tem também uma parte ali, um buraco também, que foi de água ali na saída na curva ali, um pouco mais para baixo, perto dos condomínios ali, das casas, tem um buraco que é perigoso ali mesmo, para passar moto e tal. Teve cedeu um pouco o asfalto num lado, né? A gente passou isso também para o pessoal, eles estão sobrecarregados de coisa, mas devagarzinho vão fazendo, né, João? Teve uma poda, por exemplo, que aí já é da área do meio ambiente ali, também numa esquina, que foi pedido pela população, foi feito, né? A gente depois vai colocar o antes e depois de alguns setores que estão sendo limpos, como no distrito industrial também, que tinha uma erosão que foi contida ali também, a área foi limpa. Então a gente vai trazendo o que precisa, mas, João, tem muito que se fazer, ainda mais período de chuva com relação a Mato Alto.
Você vai dizer, as limpezas assim das praças já começaram.
Já começaram.
A praça Roberto Carassi já foi roçada e outras praças estão pedindo para colocar rapidamente no cronograma a Praça do Santuário Nossa Senhora de Fátima.
Ali está uma situação também, né, João?
Também, olha, está difícil ali, Felipe.
E ali tem um grande acesso de pessoas, né? O pessoal brinca, usa bastante a praça, mesmo no período de pandemia, ali é uma área ampla, né? Então sempre tem alguém ali, né? Não tem mais grandes aglomerações ainda, bem, mas precisa ser tratado. O que a gente pode trazer também, João, além do trabalho da equipe de manutenção da prefeitura, que vai fazer as praças, ver se a gente já tem o cronograma montado para trazer... que foi solicitado isso também. Mas tem a legislação que a gente vai colocar também em voga, João, da parceria com a iniciativa privada na adoção de espaços públicos das praças, né? Jabuticabal tem sua lei, Araraquara tem sua lei, nós estamos estudando para assim que o recesso da Câmara for levantado, a gente trazer. A gente já tem empresas que estão interessadas
em doar a praça.
Em adotar a praça.
Adotar a praça.
Uma adoção por um período limitado, com determinada. Tudo determinado pela lei, até a divulgação, etc. Por quê, João? Porque também vem esse apoio da iniciativa privada na adoção dessas praças, né, na contrapartida das empresas de responsabilidade ambiental, de ajudar nessa manutenção. Tem pelo menos 5 praças já que o pessoal já quer adotar, empresas já querem adotar, já se manifestaram positivamente. Então também é uma força aí pra gente. Porque assim que levantarmos, pudermos ter movimento nas praças, né, João? Existe um projeto que vai agregar cultura, o esporte, a saúde.
Levar cultura para a praça?
As manhãs de lazer. Sim. Manhãs, e tardes de lazer. A cultura vai, o esporte também vai.
Levar cultura para
a
praça.
A gente já está com um projeto, João, na realidade, para estar tendo apresentações. Então, eu combinei com o Felipe, a gente está fazendo. Então, essas culturas na praça, ela aconteceria durante o dia. Então, ela poderia estar tendo a parte de esporte ali dentro. Ela tem, às vezes, o pessoal da saúde poderia estar fazendo os trabalhos deles junto com a gente. E aí, o grupo, às vezes, os grupos do bairro. Porque todo bairro tem uma banda, tem um grupo de dança, tem um grupo de hip hop, tem um grupo tem vários, os beatbox que eu e o Felipe a gente estava vendo, tem muita coisa que está acontecendo, e é uma cultura diferente que na realidade a gente não tem, você não ouve com tanta facilidade, e a gente queria estar trazendo essas novidades também. Então os bairros estariam recebendo isso daí, que aí seria uma primeira etapa para depois trazer eles também de volta para o centro. Então não adianta só deixar o centro. Então eu tenho que começar pelo bairro, eu dou uma fortalecida nessa parte do bairro, e depois eu trago eles ao centro para você poder ampliar essa comunicação.
João, e ocupando as praças, você tem que criar a sensação de pertencimento na população. Como a praça às vezes não tem muita coisa, o pessoal meio que abandona aquele espaço público também. Ele sendo utilizado e tendo, por exemplo, uma manifestação cultural do pessoal do bairro, você passa a valorizar mais esse espaço.
É da opção para ir para a praça.
E aí ele fala, olha, estou aqui na praça, aí ele olha e fala, eu preciso cuidar desse espaço. Então, essas manhãs de lazer, tardes, a gente não tem o nome ainda, mas integrado também, como a gente vem trabalhando, você leva lá as bandas, grupos de dança, de música, artesanato local, ali, ó, o cara faz um bairro na cidade, mas leva... Você leva o pessoal do Departamento de Esportes para fazer uma parte de lazer. Você leva uma equipe da saúde para aferir pressão, temperatura do idoso, orientações. O Fábio vai trabalhar muito com educação ambiental, trazer alguma dinâmica de educação ambiental nessa mesma manhã juntos, para criar esse pertencimento. A praça recebe ações. E aí, João, entra mais um grupo que a gente quer agregar. Nós vamos convidar os estudantes universitários que usam do transporte, é um convite. Cada um na sua área, João. Temos estudantes de enfermagem no município? Tem. Você não quer ir lá junto com a equipe de saúde para ajudar na aferição de pressão, para ajudar na sala ali de prevenção de doenças? Vocês querem ir lá participar? Estudante de educação física, você quer participar com os monitores do Departamento de Esportes para fazer uma manhã de lazer legal? Oh, vai ter uma zumba, vai ter uma coisa para o idoso. Vocês querem ir lá ajudar? Convidá-los, João, a trazer esse serviço, a repor para a sociedade... Monte Altense, aquilo que a sociedade financia, que é o transporte, que é um direito adquirido, que é o transporte de estudantes. É um convite. E para esse pessoal é legal, João, porque além deles estudarem e estarem retornando à comunidade, eles também vão ter o exercício da profissão ali no dia a dia, direto com a nossa população. Claro que é um convite, não é obrigatório, mas eles também podem vir a compor com a gente.
Eu sei que você está acompanhando tudo de perto. Você acompanhou e está participando da nossa Feira do Produtor. Eu recebi reivindicações essa semana que tem pessoas que querem trabalhar lá. O que deve fazer? Qual que é o procedimento, Felipe?
Olha, João, nosso diretor de indústria e comércio, né, o Alex Colombino Filé, ele está...
Você tem que trazer ele aqui também.
Isso, nós vamos trazê-lo também. Uma das coisas que ele está tomando conta, uma das funções é essa. Então, como é que está lá, João? Nós estamos recebendo, já tem alguns pedidos lá também para trabalhar na feira.
Tem vários pedidos, né?
Nós temos uma área que tem lá seus 70 e poucos expositores. A gente já está com um mapa que foi feito pela gestão anterior, inclusive. Foi atualizado em dezembro de 2020, então, pelo Rogério Menani. Está montado. Então, nós estamos analisando agora o mapeamento. Lá contém algumas áreas vagas. Quando a gente foi, não pareceu estar vaga. Então, a gente vai atualizar, agradecer até o apoio dos feirantes ali, em nome do Celso Pisco e também da Fran Bedim, né? Eles que nos ajudam ali, fazem parte de uma comissão que eles têm, né, João?
Certo.
Que tem uma maior interlocução com a gente. Então nós vamos conferir, nesse fim de semana, o mapa com aquela área lá. Se tiver realmente essas áreas vagas, aí sim a gente vai abrir. Tem também algumas áreas ali que estão ocupando uma área um pouco maior, né? Porque existe uma área padrão ali que eles mesmos estabeleceram. Tem algumas que ocupam uma área maior. Então nós temos que entender se eles têm realmente produtos para essa área um pouco maior que a dos outros, ou não. Existe gente que tem uma área dupla, a mesma pessoa, só que ela faz dois trabalhos diferentes. Né, por exemplo, pastel e caldo de cana. Então, tudo bem, né? Tudo bem, né? Então, a gente entendeu que são dois trabalhos. Aqueles que têm uma área mais extensa, nós vamos analisar se a produção deles mesmo ocupa essa área ou se a gente pode diminuir um pouquinho para abrir também mais áreas. É fato que o espaço ali está bem cheio, mas se essas vagas tiverem, a gente já vai começar a encaixar. Lembrando que todos eles ali são documentados, eles têm que estar com a documentação em dia, não só ali, como também nas praças, os vendedores tal, que também têm que estar com a sua documentação em dia para poder estar trabalhando.
Isso é bom porque as pessoas querem trabalhar. Vocês já querem trabalhar. Muitos estão aí sem emprego e querem buscar renda para a família. Então, aguarde aí qualquer novidade, vocês estão divulgando também.
Assim que o mapeamento estiver feito, João, a gente vai trazer para falar sobre feira de produtor e também sobre ocupação de praças. Já estamos trabalhando em cima disso
ocupação
também.
Ocupação de praça, outro assunto super importante.
É um assunto importante, nós vamos ter que mexer alguma coisa, João. Não vai impedir ninguém de trabalhar, só que nós vamos fazer algumas mudanças e em breve. Ainda falta esse fim de mapeamento para a gente trazer. Vai ser assim que vai funcionar. João, o que nos mede é a legislação, é a lei, né? Então, o que a lei nos permitir, nós ali temos que fomentar o desenvolvimento econômico. Então, não vai tirar ninguém, nós temos que trabalhar da forma mais correta e, na verdade, fomentar ainda mais o desenvolvimento econômico. Seja desde aquele que trabalha na praça, até mesmo ações turísticas, que nós já estamos trabalhando, para manter esse público aqui, para trazer o pessoal para Monte Alto e para mantê-lo em Monte Alto, né? Dentro do turismo natural, principalmente, que é uma coisa que ainda não foi explorada. Estamos trabalhando firme, porque isso também gera emprego, também gera renda, e mantendo o turista em Monte Alto, João, você tem toda uma cadeia que ele vai consumir, desde estadia, desde de comida, e até abertura de novas empresas, por exemplo, de turismo natural, de explorar esses espaços.
Prioridade também para a limpeza nos trevos. Estamos recebendo aqui, ó, o antigo trevo da Sica, o mato está muito alto. Moradores de São Remo também se reclamaram na outra. É que tem muitos terrenos, aí tem que notificar os proprietários para fazer limpeza. Muito mato também. E outro problema que você deve ter conhecimento, que alguma parte do asfalto da Avenida Willy Cestari já afundou e tem muitos buracos lá. Precisa urgentemente, porque já está ainda na garantia da empresa.
É, isso, o Gustavo, na doceira aqui do planejamento, já está de
fazendo,
posse,
né,
desse material, vai notificar a empresa, João, porque não pode, né? É assim, a gente está tentando levantar como é que foi feita a fiscalização de quando foi colocado aquele asfalto, né, João? Porque fiscalizado antes poderia funcionar. Nós tivemos em alguns loteamentos esse problema também, né, do asfalto ceder logo, dele não... aí você vai descobrir que não foi feito da forma correta, então ali, como está na garantia, a empresa vai ser notificada para refazer. Temos então, alguns problemas também, assim, o rolo para fazer o tapa-buraco está em manutenção, tem muita coisa em manutenção, João. Então, a gente ali, essa área de obras de serviços e infraestrutura está tendo bastante trabalho. Primeiro, reordenar internamente, né, João? Desde você reordenar dentro da fábrica de tubos as situações que existem lá dentro, né? Tem várias estruturas trabalhando dentro da mesma área, necessitando de muito ajuste, e também dali para fora. Então, sim, vamos pedir um pouco de paciência para a população, vai se tentando fazer a medida do possível, e o Juliano ali é 24 horas, né, João? Ele com o Paulo Silas, com
inclusive
o Paulão.
Inclusive ele fica lá, né?
Fica, tá ficando lá.
Tá ficando lá.
Lá, inclusive, começou o monitoramento de quem entra e quem sai, porque antes não entrava quem quisesse, né? Então agora a portaria tá funcionando lá. E vários ajustes, João. A gente teve com a vigilância sanitária, onde se deposita pneus, por exemplo, que é uma área imprópria, que precisa ser ajustada. Até a área de espera ali, onde fica também. Modificações na cooperativa de coleta seletiva também, para dar autonomia para eles trabalharem. Enfim, estão mexendo, gente. É que é bastante coisa.
Bom, Tiago, parabéns aí pela sua nomeação. Você é apaixonado pela cultura, pela música.
Sim.
Certo? Tenho certeza que você está no lugar certo e capacidade que você tem.
Obrigado, João. Eu fiquei muito feliz com o convite. No começo até passei a preocupação pro Felipe, que eu fiquei um pouco, confesso que eu fiquei um pouco preocupado.
Porque é desafio, hein?
É muito desafio. E assim, João, é muito diferente o modo como a gente vem fazendo, né? Você trabalhar fora de uma parte pública é muito diferente. Você tem uma autonomia, você consegue acontecer muito mais rápido. Dentro da parte pública, que nem o Felipe falou, tudo é em cima de lei. Então eu posso fazer, eu quero fazer, mas eu tenho autoridade para fazer isso daí, eu posso fazer, tenho recurso. Então é a mesma coisa que o Felipe falou. Eu peço ao pessoal da cultura que tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai conseguir estar trazendo muita novidade e assim, mas por que eu estou falando isso? Eu recebi muita notificação me parabenizando, falando que estou num lugar legal, que estou num lugar certo. Mas a gente vai tentar trabalhar sempre da melhor maneira possível e eu quero trazer muita novidade para a cidade, com certeza.
Com toda certeza, nós teremos muitas novidades, sim. O que está prejudicando não só Monte Alto, todo o Brasil, é a pandemia.
Sim, com certeza.
A pandemia está aí prejudicando, eu sei que tem vários projetos lá que poderiam já estar em andamento, mas a pandemia acabou brecando tudo.
João, nós temos dois, se você citar dois, que a gente trabalha com projeto, né, João?
Então, você fez o festival, que lotava a nossa praça, teve que fazer bem online, aí com as regras, sim, que foi no nosso museu, não foi?
Exatamente, dentro do Museu de Paleontologia, agradecer a Sandra, agradecer o apoio da Cida também. Cida que está nos ajudando na transição lá, sim, viu, sim. João? Ela é cargo de carreira, está nos ajudando ali dentro, orientando o Thiago também nesse começo. E a gente tem dois projetos, tem o musical, que é via lei de incentivo, nós estamos com o recurso, e teve que parar no meio, porque era para ter apresentado. E temos também o Fome de Bola, que é outro projeto de incentivo fiscal. Como é que é esse projeto de incentivo? A gente faz o projeto, aprova no Estado, e aí as empresas ficam autorizadas a doar parte do seu imposto. Ela não gasta, ela doa e fica na cidade esse imposto.
Não manda para o governo, fica aqui.
Ela vai pagar X e ela deixa para cá. Então, nós temos a VEG Cestária, a BMA, a Fundição Barbizan, a Usina Nardini, a Webtech. Todas elas doaram para nós, para os projetos que eu disse aqui, Fome de Bola e para o musical, e a gente não conseguiu executar. Estão prontos para ser executados, João. liberando, executa. E essa história do projeto fica essa lição. Nós vamos trabalhar com o projeto de incentivo fiscal na cultura e no esporte, e também no turismo e outras áreas, porque esse projeto de incentivo, João, é uma verba que entra além do orçamento e é dinheiro das nossas empresas que eles querem deixar na cidade. Para poder deixar, tem que ter projeto aprovado. A Fernanda Fernandes vai vir trabalhar lá, filha do Fernando da Fertec, né? Vai trabalhar conosco numa coordenação, porque ela escreve projetos junto com a gente, desde sempre. Vai estar lá apoiando também, vai vir como coordenadora, né? Ela que é professora aqui da rede de ensino. E a gente vai tentar trazer mais pessoas que escrevam projetos, João. A gente consegue arrecadar de 500 mil a 1 milhão em impostos no ano a mais para a cultura, para o esporte e para o turismo.
Você sabe que esses são os passos do nosso município de interesse turístico.
Não tem dúvida.
Esse é o caminho certo, com toda certeza. Boa sorte, Thiago.
Muito
sucesso.
Obrigado, João. Muito obrigado.
Saúde, porque você vai ter muito trabalho.
Se Deus quiser.
Tá. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho aqui várias reivindicações, eu mostro para você já já e um bom trabalho, Felipe.
Obrigado, João, e agradecer a cultura nesse início tão conturbado nosso, ainda tão apertado, tanta coisa para ser feita, de ser o nosso veículo aqui, a nossa ponte, além da nossa fanpage, a nossa ponte com a população. Continuem mandando as reivindicações, a gente está anotando todas e à medida do possível vai trazer
um retorno. Paciência, né?
Tá, tem bastante coisa para arrumar lá, João, sim, mas a gente está trabalhando.
Da rua Padre Tomás Rodeiro, a última da do Laranjeiras ali. Está muito feio, está aparecendo até cobra. Só falta aparecer o Tarzan, está falando aqui. Mas um abraço, Felipe.
Obrigado, João.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Sabinhado. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Leite Longa Vida Italac, 1 litro, R$ 2,95. Patinho, quilo, R$ 29,80. Café, 3 corações, 500 gramas, R$ 8,48. No cartão Savinhago, R$ 7,98. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$ 15,90. Mussarela Italac, peço pedaço, quilo, R$ 27,70. Feijão Carioca Camil, 1 quilo, no Sabe Ganhe, só R$ 5,95.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Sabinhado. Tá esperando o quê?
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 12 horas mais um minuto. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Me chamou a atenção na fala em rede nacional do ministro da Saúde sobre a questão da vacina da Pfizer. Ele disse com muito jeito, né, que a Pfizer está fazendo imposições que no Brasil são ilegais. Ele disse assim, né, que o Ministério da Saúde trabalha com a Pfizer para resolver imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Vocês querem saber quais são? Vejam só. Isenção total e permanente de responsabilidade civil por efeitos colaterais da vacina. Foro para julgar as ações, né, sobre efeitos colaterais da vacina fora do Brasil. Garantias do Brasil dando caução para custear possíveis ações judiciais. É de cair o queixo, né? É incrível. Bom, e ele informou que está com 60 milhões de seringas e agulhas para iniciar a vacinação, né, quando houver a vacina e a vacina licenciada pela Anvisa. A Anvisa informou ontem que nenhum laboratório até agora pediu licença emergencial ou permanente de vacina alguma. Agora, parece que o ministro Lewandowski e a rede não viram a fala do ministro Pazuello na televisão, porque o ministro Lewandowski, a pedido da Rede, deu ontem 5 dias de prazo para o ministro da Saúde informar quantas seringas e quantas agulhas tem. É muita perda de tempo e perda de energia, né? Agora, é isso. Aí o PDT também está movendo ação para acusar o presidente da República de crime contra a saúde pública porque não começou a vacinação. Imagina se ele começasse a vacinação sem vacina licenciada, né? Porque a Anvisa, quando dá licença, ela está assumindo a responsabilidade, né, sobre a segurança e sobre a eficácia da vacina, né? Mas aí a gente entende por que tanto o ministro quis ficar lá durante as férias e não deixar nas mãos de Fux. É que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, avisou no discurso de posse em 10 de setembro que não pode o Supremo continuar sendo um tribunal político e deixar de ser tribunal constitucional. Disse em outras palavras isso, que questões políticas são decididas no parlamento, mas partidos que não têm voto no parlamento estão usando o Supremo. Na verdade, o parlamento é que é o órgão de fiscalização de governo, e não o Supremo. O Supremo é um tribunal constitucional. Bom, e uma outra questão que é bom a gente falar, depois de todas essas... esses tumultos em Washington, né? Sobre a questão do voto, do comprovante da urna eletrônica, o comprovante impresso em papel. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2015. A presidente Dilma vetou essa parte do comprovante em papel. O Congresso derrubou o veto da presidente Dilma, ou seja, reconfirmou a vontade dos representantes do povo de ter um comprovante em papel do voto digital para dar segurança, né, e confiança 100% na urna. E ainda assim o Supremo deu uma liminar anulando isso e depois decidiu em plenário, o relator foi Gilmar Mendes, em setembro último, né, que não vale, que a lei feita pelos representantes do povo não vale. Aqueles que não representam o povo, não tiveram um voto sequer para representar o povo, anularam a lei feita pelos representantes do povo. E Washington está nos mandando um recado muito sério, que é a questão de confiança em resultado de eleição. Isso é muito grave, porque é preciso que a eleição seja 100% confiável. Não basta ser 99%, porque se tiver 1% que fizer a diferença, como fez nos Estados Unidos, a gente fica sem saber se foi ou não foi, né? Isso é uma coisa terrível. E por fim, eu queria registrar o tratoraço que os agricultores e pecuaristas fizeram ontem em São Paulo para derrubar uma lei que estava fazendo com que eles pagassem mais ICMS e com isso ia encarecer tudo, inclusive a comida, e principalmente a comida. Fizeram tratoraço em toda parte e o governo do estado voltou atrás e não vai aplicar o que está na lei. Agora é preciso, agora, por garantia, né, a Assembleia Legislativa revogar a lei ou fazer uma mudança na lei que não volte, que isso não volte a prejudicar o preço do alimento. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves.
Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Olá, aqui é o Caê Cristiano. Às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Café Utan, almofada tradicional 500 gramas, 7,88. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê 340 gramas, 1,9. Cerveja Puro Malte Salzburg, lata 350 ml, 1,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, 1,49. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro, 30 metros, 12,99. Amaciante de roupas Urca, PET, 5 litros, 8,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 10 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição. O medo do desemprego cresceu em dezembro no país, segundo a CNI.
O medo do desemprego voltou a subir em dezembro entre os brasileiros. É o que aponta uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quinta-feira. Entre os mais preocupados estão mulheres, jovens entre 16 e 24 anos, profissionais com baixa escolaridade e moradores da periferia. O índice geral do medo do desemprego ficou em 57,1 pontos, acima da média histórica de 50,2 pontos. Na avaliação do gerente executivo de economia da CNI, Renato da Fonseca, esse temor acompanha a crise que enfrenta a economia brasileira.
O mesmo desemprego é um resultado, um crescimento, mas não significa um aumento assim, muito grande. A gente está muito próximo do que estava no final do ano passado, mas a desconfiança de que a economia pode não retomar como se espera. E, obviamente, a gente tem que considerar que a gente está com uma taxa de desemprego muito elevada.
A taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,6% no terceiro trimestre do ano passado, o que corresponde a 14 milhões de pessoas, segundo o último estudo divulgado pelo IBGE. A pesquisa da CNI também mostra que as mulheres têm um medo muito maior do que os homens de perder o emprego. Para o sexo feminino, o indicador chegou a 64,2 pontos, enquanto para o masculino, 49,4. Agora, levando em conta o grau de instrução dos entrevistados, o perfil que apresentou nível maior de medo de ficar desempregado é o de pessoas com grau de instrução inferior ao ensino médio, chegando a 59,2 para aqueles que não concluíram o nono ano do ensino fundamental. Outro índice medido pela CNI é o de satisfação com a vida, Esse marcou 70,2 pontos em dezembro de 2020, ficando acima da sua média histórica de 69,6. A Confederação avalia que essa sensação de melhora na satisfação com a vida pode estar relacionada tanto à expectativa da chegada da vacina contra a Covid-19, como ao auxílio emergencial, que deu mais segurança econômica às famílias de baixa renda, já que o aumento nesse índice foi maior entre os entrevistados com renda familiar até 2 salários mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
12 horas 13 minutos e 40 segundos. Agora vamos falar sobre eleições 2020. Quem trabalhou diretamente pode ter o Bolsa Família cancelado.
O Ministério da Cidadania iniciou uma ação de verificação das informações de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, que de alguma forma participaram das campanhas eleitorais de 2020. Serão analisados os beneficiários que foram identificados como doadores de recursos financeiros, prestadores de serviços em campanhas eleitorais, candidatos a cargos eletivos com patrimônio incompatível com as regras do programa ou candidatos eleitos nas eleições de 2020. Desta maneira, foram encontradas incoerências que acarretaram o cancelamento de algumas contas do programa, como destaca a diretora do Departamento de Operações da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, Marina Carvalho de Lorenzo.
Com base em cruzamentos das informações do Cadastro Único e dos registros do Tribunal Superior Eleitoral, foram identificadas 4 tipos de situações. Pessoas que fizeram doação de recursos para as campanhas, prestadores de serviço, candidatos que declararam patrimônio superior à renda permitida no Bolsa Família e candidatos que se elegeram. Essas famílias tiveram seus benefícios bloqueados e cancelados e serão avisados por meio de mensagem no extrato de pagamento.
Essa avaliação do governo federal é importante também para evitar que novos políticos eleitos sejam beneficiados de forma errônea. Para o analista de risco político, Matheus Albuquerque, quando estamos falando sobre representantes eleitos que utilizam programas sociais como o Bolsa Família ou acesso ao auxílio emergencial, é importante levantar a questão da figura pública e sua função na sociedade.
O papel do representante eleito não é tão somente executar o mandato, mas também ser um exemplo do que é um bom cidadão. E nesse sentido, quando um candidato eleito ele se utiliza de programas sociais de forma indevida, ele de certa forma impulsiona os seus eleitores a fazer o mesmo. Isso cria uma lógica de desconfiança sobre o sistema muito profunda, o que é prejudicial para todo o sistema eleitoral democrático e de avanço de agendas importantes.
As pessoas que tiveram o bloqueio ou cancelamento no Bolsa Família devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou um centro de atendimento do Bolsa Família no seu município para realizar uma atualização do cadastro. As informações mais detalhadas sobre esse procedimento podem ser conferidas na Instrução Normativa número 2 deste ano, no Diário Oficial da União, ou pelo portal do Ministério da Cidadania. Reportagem Janari Damascena.
12 horas 16 minutos e 30 segundos. A inflação dos mais pobres tem alta de 6,3% em 2020.
O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a variação de preços de produtos e serviços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio, acumulou alta de 6,3% em 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O economista e coordenador do IPC da FGV, André Brás, explica o que motivou essa alta.
Olha, exatamente, por ser um índice para famílias de menor renda, ele dá um destaque, né? Ele reflete maior os desafios que essas famílias têm para a compra de alimentos. Isso significa que quanto menos a família ganha, mais a alimentação pesa no orçamento. E no ano passado, o maior desafio que nós tivemos na inflação veio dos alimentos. Os gêneros alimentícios, que são itens que a gente compra no supermercado, ficaram 18,99% mais caros. E nos destaques dos gêneros alimentícios estão o que há de mais básico na alimentação.
Para 2021, a expectativa é de uma inflação um pouco menor, como relata André Brás.
A gente estima que a inflação vai ser um pouco menor e o comportamento dela também. A gente não tem no radar nenhuma pressão inflacionária entre os alimentos igual a que tivemos em 2020. Então, provavelmente, os alimentos não vão subir em média 19% em 2021, mas, em compensação, a gente espera ver um movimento maior do preço dos transportes públicos, principalmente do ônibus urbano, que pesa muito para as famílias de baixa renda, e também da gasolina.
O resultado de 2020 ficou bem acima do que foi registrado em 2019, quando a inflação sentida pela população de baixa renda acumulou alta de 4,6%. 2020 também registrou a maior alta anual desde 2016. Já o IPCBR, que mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, registrou inflação de 5,1% em 2020, acima dos 4,1% de 2019. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Café Utan, almofada tradicional, 500 gramas, R$7,88. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,09. Cerveja Puro Malte Salzburg, lata, 350 ml, R$1,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, R$1,49. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11. Folha dupla, neutro, 30 metros, R$12,99. Amaciante de roupas Urca, PET, 5 litros, R$8,99. O Cogiba Supermercados. Mercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Doze horas, 20 minutos, 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Lacaze, Soldado Ruiz, Cabo Wendel e o Cabo J. Marcelo. Bibi. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, recusa usar o teste do bafômetro é uma infração gravíssima. A multa será de R$2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a morte é igual a um consórcio. Um dia você será contemplado.
Como é que é?
Por volta das 2h30 da madrugada de ontem, o jovem motoqueiro Josivan Gomes Mangueira, de 28 anos, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo Bis na cor azul de Porto Ferreira, cidade que fica aqui na nossa região de Pirassununga. A motoquinha transitava pela SP-322, rodovia Valdemar Lopes Ferraz, pista simples, reta, tempo bom. Ele seguia no sentido Riolândia a Paulo de Faria. Quando chegou no quilômetro 471, mais 300 metros, em Riolândia, na margem esquerda do Rio Grande, região de Votuporanga, atropelou um cavalo que perambulava pela rodovia. Com a pancada, o cavalo entrou na quiçaça, saiu em disparada e desapareceu na traquiária. A motoquinha tombou naquele chão preto viário paulista. Josivan sofreu ferimentos de natureza grave. Foi resgatado e levado à Santa Casa de Riolândia, mas não resistiu e entrou em óbito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Votuporanga. Os rodoviários Soldado Antônio e o Cabo Leite registraram a ocorrência e prestaram ao Josivan Gomes Mangueira, de 28 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos.
Foi pedido documentos de um veículo e a CNH em nome da Gisele de Souza Postiglione. Ela perdeu hoje pela manhã, entre as 10h40 e 11h30, na rua 7 de setembro, ali próximo do açougue do Alemão. Documentos e CNH em nome da Gisele de Souza Postiglione. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco, que ela necessita dos documentos.
E o fim de semana terá clássicos em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, pelo Brasileirão.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre o Campeonato Brasileiro. Fim de semana de clássicos pela 29ª rodada. Domingo, 4 da tarde no horário de Brasília, o líder São Paulo recebe o Santos no Morumbi. O tricolor, apesar de estar no topo da tabela, entrará em campo pressionado depois dos tropeços das duas últimas partidas. A eliminação da Copa do Brasil diante do Grêmio e o chocolate que levou do Red Bull Bragantino na quarta-feira. Já a cabeça do Santos estará na Libertadores. A expectativa é que o Peixe poupe atletas para o duelo decisivo da semana que vem contra o Boca Juniors. Também no domingo, às 4, destaque para o Flamengo, um dos times que estão na caça ao São Paulo, mas que não vence há duas partidas e que vai receber o Ceará. A rodada do Brasileirão começa bem antes, no sábado, com 3 partidas. 7 da noite tem Sport Palmeiras e outro clássico, entre o Lanterna Coritiba e o Atlético Paranaense. Enquanto às 9, o Fortaleza recebe o Grêmio, que está ali, quietinho, 8 pontos atrás do São Paulo, mas com um jogo a menos, e começa a enxergar a possibilidade de alcançar o topo. De volta ao domingo, 6h15 tem Inter e Goiás, Atlético Goianiense e Bahia. E às 8h30 da noite tem um clássico carioca, que também pode ser chamado de clássico dos desesperados, entre Vasco e Botafogo, times que lutam contra o rebaixamento. A rodada ainda terá Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, segunda-feira, 8 da noite, e terminará só na próxima quarta, com Corinthians e Fluminense, às 9h30.
E pelo Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã nós teremos Vila Nova de Goiás, Santa Cruz de Pernambuco. Já no domingo tem Paysandu e Remo, Londrina e Ipiranga. E na segunda-feira tem Brusque e Ituano. Na Série D do Campeonato Brasileiro, nós teremos quartas de final, jogos de volta já. Amanhã uma partida, às 16 horas, tem Aparecidense e Mirassol. No domingo, às 15 horas e 45 minutos, tem Altos e Marcílio Dias. Às 16 horas tem Novo Horizontino e Fast Club. E no mesmo horário, o América de Natal pegando Floresta na Copa do Brasil. Claro que agora vamos aguardar aí a decisão da Copa do Brasil, ver como vai ficar. Na Libertadores, nós teremos jogos de volta já na próxima semana. Na terça-feira, dia 12, o Palmeiras já recebe o River Plate. Na primeira partida, o Verdão sapecou 3-0 no time argentino. O Verdão já está classificado, na nossa opinião. E na quarta-feira, dia 13, tem o Santos recebendo o Boca Juniors. No primeiro jogo lá, foi 0-0. E hoje, partidas pela Série B, vou repetir. Às 16h tem o Brasil de Pelotas e Avaí. Às 19h15, o Operário do Paraná pega o Oeste. No mesmo horário, tem CRB e Confiança. Náutico e o Paraná. O Paraná é o time do Igor Militão, que está na zona do rebaixamento. Tem que começar a reagir. Às 21h30, tem o Figueirense e CSA, Sampaio Correa e o Cruzeiro. Já amanhã, pela Série B, às 19h, tem América Mineiro e Vitória. E em Ribeirão Preto, às 21h, amanhã, tem Botafogo e Chapecoense. E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.